Vamos a Provérbios, capítulo 25, versículo 26. Provérbios 25, versículo 26. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Vamos tomar esse justo aqui como um crente, alguém temente a Deus, alguém que segue os caminhos de Deus, e o ímpio, alguém que não conhece a Deus. Acho que é bem, bem prático tomar desta forma. E o autor, muito provavelmente Salomão, ele imagina uma situação muito, muito triste. E um crente, um justo, correto às ordens de Deus, cede ao ímpio. No original, no hebraico, esse verbo ceder significa deslizar, escorregar, cair, esta ideia, não se sustentar. Então, a tradução aqui é boa, ela transmite bem a ideia de que esse crente foi abordado, ou foi confrontado, ou foi assediado, de alguma forma, por um ímpio, por alguém longe de Deus. Pode até ter resistido no começo, pode ter sido um bravo guerreiro pela sua santidade, mas escorregou. E aí isso mesmo significa, deslizou, escorregou, caiu. É um caso típico de uma tentação levada por alguém, um convite, uma abordagem, uma coisa desse tipo, para o mau caminho, e o crente cedeu. Foi a parte fraca na história. Claro que isso pode se relacionar com qualquer assunto, qualquer natureza que a gente possa imaginar, mas dá um gosto ruim isso, e uma tristeza maior ainda pelo que ele compara isso com água turbada. Já experimentou um lago bem limpo, uma piscina limpa, uma porção d'água bem limpinha, e joga uma coisa suja dentro, joga um animal morto dentro, ou coisa assim? Como é que descontamina? É muito complicado. Muito complicado. É um processo complexo, se é que tem solução, tem que desconsiderar aquela poça ou aquele lago que for ali, inútil, perigoso para viagem, a gente vê em livros e filmes, né? Cuidado com essa água aqui no meio de um deserto, uma coisa, se tiver contaminado, mata. Então, tem vários tipos de contaminação, e o fato é que, sem entrar em detalhes, não é uma coisa simples. É como algo caiu no chão, a gente levanta do chão e bota onde estava. Pronto, caiu no chão um copo, não sendo de vidro, né? Quem quer, mas não sendo, caiu no chão um objeto qualquer, bota ali, pronto, está ali. Repôs. Mas a ideia é bem mais forte, bem mais forte. Estragou aquele crente ou aquela crente. Estragou. Vai depender, claro, do tamanho que foi isso aqui, dessa queda, da gravidade disso. E não entra aqui nos detalhes. Mas estragou. Esse estrago, poderíamos falar bastante. Então, um estrago pessoal, tirou o ânimo da pessoa, se decepcionou com ela mesma e se desanimou e nunca mais recuperou. Ou até que recuperou, mas deu mau testemunho nessa queda, nesse deslize, mau testemunho para a família, para a igreja, para os irmãos. Não sei. Eu sei que é o quadro que Salomão pinta aqui é triste, bem triste. É um crente que perdeu uma oportunidade espetacular. Não, comigo não. Não vou ceder. Não, não concordo, está errado, vou fazer. É uma coisa comercial, uma coisa de pureza sexual, de verdade, de mentira, qualquer coisa. A gente pode imaginar. Aí. E as tentações estão no mundo, estão ao nosso redor. Talvez, se for somar todas as vezes que nós aqui, desde o último domingo até hoje, esses 3 dias, cada vez que alguém aqui teve aqui uma condição, uma situação dessa de balançar, de ceder ou não ceder, de não faço isso, é uma mentira no negócio, detalhe qualquer que escapou, enganou, falsificou, não foi honesto, tanta coisa. Se for somar, às vezes nós tivemos esse confronto. Espero que todos nós tenhamos nos saído bem e não tenhamos ido por esse caminho que ter cedido. Mas a gente cede. Aqui e acolá, a gente cede. Não tem quem não ceda, quem não entrou nessa situação aqui. Graças a Deus, pelos momentos que nós não cedemos, que demos bom testemunho, que mantivemos firmes no nosso estado espiritual. Não. Vai perder dinheiro, vai ter prejuízo, vai perder a venda, tá, pois tá certo, eu perco. Pá! Manancial puro. Uma água pura, não contaminada, não sujou. Aí. Então, fica a lembrança de que o prejuízo, quando qualquer crente cede para qualquer tipo de ímpio, em qualquer natureza, ele tem um grande prejuízo. E olhe lá, eu já até comentei, se não for um prejuízo que vai causar danos a outros, que muitas vezes é. Quando um crente cai, quando ele está fraco, quando ele peca, de alguma maneira, muito improvável que ele não vá prejudicar outros ao redor dele, a família ali ao lado, na igreja. Pode ser uma tristeza. É uma tristeza isso. Mas antes de encerrar e nos alertar para essas situações que às vezes talvez a gente nem perceba, não é obrigado aqui ser uma coisa grande, enorme, que esse ímpio convidou o outro, ou sugeriu, ou propôs. Pode ser uma coisa pequena, sutil. A gente nem percebe bem quando vê. Coisa tola, sabe qual é? Tolo, que eu já passei por isso. Acho que talvez todos nós. Uma roda aqui de colegas, ou de alguma situação de pessoas assim, descrentes. Alguém conta uma piada inconveniente, suja. Homens, por exemplo, no meu caso. E a gente, para ser educado, não ser grosseiro, tá? Ri. Eu já me senti muito mal em situações assim. Ri por quê? Para ser educado com esse tipo de... Tudo bem, são amigos, no sentido de pessoas conhecidas, até parentes, às vezes, ok. Mas eu não vou rir desse troço aí, desse negócio que ele está dizendo. Isso é um desrespeito ao meu Deus, uma coisa assim. Ainda mais quando fala em Deus, aí que o negócio complica. Porque assim, eu nem me lembro ter ocorrido comigo. Tem uma coisa pequena, sutil. É você cedeu. Quando você cai nessa, e quando você não apenas ri, mas você é que conta outra. No caso aqui, dizer uma piada, pode ser outra situação. Quando você vê, você aderiu, você está na onda ali. Que coisa! É uma coisa, pode ser pequena, gente, sutil, mas é ruim, dá prejuízo para sua imagem, para o seu nome como crente. Você deslizou, perdeu o respeito, não total talvez, mas um pouco. do que tinha com os colegas. Aparentemente a ideia é o contrário. Eu disse, eu não vou rir disso aí não, não me sinto bem. Aí todo mundo cai em cima, goza e tal. Parece que você saiu perdendo. Foi não, você saiu ganhando. Respeito. Às vezes a gente é covarde e quer ser educado, nem quer ser educação, quer ser fino com quem não precisa ser. E acaba nós nos prejudicando por causa de um ímpio. Compensa não. Fica aí a lição. Mas eu não quero duas situações em que não é bem o ímpio. Primeiro eu quero falar quando é a sua própria consciência, quando esse ímpio é você próprio. Tem ninguém ao seu redor. Aí você está lendo uma coisa, vendo uma coisa, sozinho você está se assediando. O seu eu carnal, o pecado que habita em você está ali tentando para derrubar. Carne contra o famosa luta da carne contra o espírito. Sua carne. Então não é sempre que é o outro ímpio. Claro que o que estava na mente de Salomão aqui, do autor, era o outro pessoa mesmo, é um ímpio. Mas eu quero ir um pouquinho adiante. Quero aplicar de maneira um pouquinho além do que eu tenho falado até agora. É quando você mesmo se coloca como tropeço para você mesmo. Não precisa nem ninguém ao redor. Não tem nem a quem culpar. É você próprio. Cuidado. Então se policie com o seu, com a parte do seu eu ímpio. O seu eu que é ímpio. Nesse sentido. De quem é pecaminoso. Claro, o seu ser é todo santificado, é salvo em Cristo. Você já sabe tudo isso aí. Mas você sabe também que nós temos o pecado dentro de nós, que nos assedia, que nos perturba. Então, tenha cuidado. Por fim, quando esse ímpio é o grande ímpio, o maior ímpio que existe. Quem é? Satanás. Não creio que o autor estivesse com Satanás na mente aqui. Estava com uma pessoa, um homem ou uma mulher, ímpio ou ímpio. Tudo bem, mas estou indo um pouquinho mais além. Então também não tem ninguém ao seu redor, mas o diabo vem e tenta. E muitas vezes acontece isso junto com a situação anterior. O diabo se utiliza da sua carne. Então às vezes os dois elementos juntos. A carne é levada pelo diabo. Apesar de que eu creio que às vezes nem preciso do diabo para a gente cair. Eu acho que é culpar demais o diabo e nos livrar de muita culpa. Dizer, não, todo pecado é o diabo que me tentou. Eu caí porque o diabo me tentou. Peraí. Primeira queda foi sua. E você caiu sabendo que ia cair porque quis. Ninguém comete pecado sem querer, não. É querendo mesmo. E nós somos muito ruins. Não é obrigado a ter o diabo toda vez ali num pecado seu, não. Assim eu entendo. Mas muitas vezes, claro que ele estará lá, até porque a Bíblia mesmo diz que ele fica nos rodeando. Então, tenha muito cuidado quando for uma sugestão que você ouvir, se não de alguém, mas de uma música que está tocando, uma imagem que você vê, alguma coisa na sua cama ali, ou sei lá o que é, que você tem aquele sentimento de que está sendo tentado ali. Às vezes não é tão claro, às vezes dá para perceber que nós estamos sendo tentados. Mesmo que não perceba, nós sabemos que ele nos tenta. Então é ficar alertas e pedir a Deus o tempo todo. Senhor, nós estamos sendo assediados constantemente pela impiedade do diabo, a nossa própria impiedade e, conforme o texto mesmo, os ímpios que estão ao nosso redor. Não deixe que nós cedamos. É uma tristeza. E a pessoa, Jesus Cristo, olhar e dizer, eu morri para salvá-lo e enviei o meu Espírito Santo para habitar nele e habita nele. E agora, uma situação de uma atração aí errada, uma paixão pecaminosa, uma coisa... Podia tão bem pedir ajuda e fugir disso, sabe como é que faz, não foge, não foge, fica ali como um pato, esperando ser atacado por uma raposa ou por um inimigo, coisa assim. Então vamos ser mais atentos, mais cuidadosos e mais ousados. Não vou cair. Me ajuda, Senhor, a não deslizar diante do ímpio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a nos mantermos em pé diante do ímpio, do diabo e da nossa própria carne. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.